ciências e participe da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica ou então da Olimpíada Brasileira de Foguetes.
As duas serão realizadas no mesmo dia e as inscrições terminam sexta-feira, 1º de maio.
É a chance de testar seus conhecimentos sobre o espaço e ainda participar de competição de lançamento de foguetes.
Seguem abertas as inscrições para as edições 2026 da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e da Olimpíada Brasileira de Foguetes. As escolas públicas ou privadas interessadas nas competições devem inscrever os alunos participantes até o dia 1º de maio por meio do site www.oba.org.br. Podem participar alunos do primeiro ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio, sendo que na OBAFOG também podem se inscrever estudantes do ensino superior. De acordo com o coordenador da OBA e da OBAFAG, o professor e astrônomo João Canali, as Olimpíadas têm o objetivo de popularizar a ciência, motivar os alunos e agregar na formação dos professores.
O objetivo é motivar os alunos a conhecerem melhor aquela área do conhecimento, aquela ciência. Motivar os alunos a estudarem mais sobre aquela área. Isso que chamamos de popularizar aquele conhecimento, ou aquela área, ou aquela ciência. O primeiro é popularização da ciência através do envolvimento dos alunos numa Olimpíada. Porém, não deixa de ser um objetivo das Olimpíadas também contribuir com a melhoria da formação do professor.
Consideradas as maiores Olimpíadas científicas da área espacial no Brasil, as datas das competições são unificadas. A prova da OBA será aplicada no dia 15 de maio, mesma data limite para os lançamentos dos foguetes da OBAFOG. Em 2026, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica registrou mais de 1,5 milhão de participantes e distribuiu 90.856 medalhas. Já a de foguetes, registrou mais de 330 mil participantes e contou com 25.868 medalhas. Reportagem Mariana Leite.
Reforçando, as escolas interessadas nas competições devem inscrever seus alunos até 1º de maio pelo site oba.org.br.
Em um ano, o Cadastro Nacional de Cães e Gatos atingiu a marca de 1,3 milhão registros.
O Simpatinhas foi criado para identificar animais domésticos e ajudar na definição de políticas públicas de proteção dos animais.
Com ele é possível programar campanhas de microchipagem e castração, por exemplo.
E também evita que pessoas condenadas por maus tratos adotem animais.
Um ano depois do lançamento, o Simpatinhas já soma mais de 1,3 milhão animais registrados em quase todos os municípios brasileiros. Em Brasília, a secretária escolar Juliana Fernandes Machado Campos decidiu cadastrar todos os animais que acolhe no sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos. Hoje, são cerca de 32. Oito deles já receberam microchip.
Você consegue tanto identificar quem é o tutor responsável por esse animal, quanto também se os veterinários, né, cadastrarem lá as vacinas, se esse animal teve alguma doença.
O sistema de cadastro funciona como um RG animal. Com ele, é possível identificar o pet, localizar tutores em caso de perda e ainda ajudar o poder público a planejar políticas de castração, vacinação e combate ao abandono. Destaca Vanessa Bicho Negrini, diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente.
Você tem dados. Hoje a gente conhece mais e melhor a realidade da proteção animal no Brasil. E é com esses dados que o governo do Brasil, em conjunto com os estados e municípios, terá elementos para planejar políticas públicas cada vez melhores para a proteção dos nossos animais.
A artesã de Brasília, Margarida Costa Vieira, também aderiu ao sistema. Ela tem 3 animais em casa e cuida de outros 15 na rua, todos cadastrados na plataforma.
Vem gerar políticas públicas para quem não tem voz, né? E eles têm a necessidade de ter alguém por eles, para olhar para eles, para castração, para vacinação, microchipagem, para uma adoção responsável. O programa veio para agregar de fato.
O cadastro é voluntário e gratuito. Animais com ou sem microchip podem ser registrados pelo site simpatinhas.mma.gov.br. O sistema também permite emitir carteira com QR Code, acompanhar campanhas públicas e facilitar o acesso a serviços de cuidado. Outra novidade é que o sistema impede pessoas condenadas por maus tratos de adotarem animais. Quando o pet é identificado, aumenta a chance de proteção e diminui o risco de abandono. Reportagem Pablo Mundim.
Notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal destaca protagonismo indígena no Congresso Internacional sobre Justiça e Povos Originários.
STJ condena Braskem a indenizar porteiro demitido após desastre ambiental em Maceió.
Campanha Abril Verde deste ano no TST faz alerta à saúde mental.
Boa noite, eu sou Marcelo Della Libera.
E eu, Marcela Luiza.
Presidente do Supremo Tribunal Federal destaca protagonismo indígena no Congresso Internacional sobre Justiça e Povos Originários.
Amanhã, às 10 horas da manhã, o ministro Edson Fachin vai fazer a abertura da exposição Cartas Indígenas ao Brasil no Museu do STF. Judite Aragão.
A expectativa é que as reflexões do Congresso alcancem todas as estruturas do judiciário, especialmente os juízes de primeira instância. Isso porque são eles os primeiros a receberem as demandas dos indígenas. Esse é o recado do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin.
No que diz respeito aos povos originários, a Constituição de 88 de fato representou uma transformação. O seu artigo 231, ao reconhecer os direitos indígenas, não é uma dádiva, não representou uma dádiva, é sim uma conquista.
O Congresso é um espaço para troca de conhecimento de decisões voltadas aos indígenas.
O ministro do STF, Flávio Dino, convocou para o dia 13 de maio audiência para tratar de emendas parlamentares.
O ministro intimou a presença de representantes do governo, do Congresso, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e da Procuradoria-Geral da República.
O objetivo é avaliar a eficácia e a transparência na destinação de recursos de emendas.
Ele também decidiu manter, por tempo indeterminado, o monitoramento da execução dessas emendas pelo Supremo.
Superior Tribunal de Justiça condena Braskem a indenizar homem que perdeu o emprego após desastre ambiental causado pela mineração de salgema da empresa em Maceió, a partir de 2018.
O colapso da mina e o afundamento do solo ocorreram em 2023. Fátima Uchoa.
A ação foi ajuizada pelo homem que trabalhou como porteiro por quase 30 anos em um condomínio desocupado de modo forçado na área afetada pelo afundamento do solo devido à atividade de mineração da Braskem. O Tribunal de Justiça de Alagoas negou a indenização por danos morais, mas a quarta turma do STJ a concedeu. Para a relatora ministra Isabel Galotti, a demissão do trabalhador não pode ser considerada um ato autônomo do empregador, já que ocorreu diretamente por causa do desastre ambiental.
Todo trabalhador tem direito a um ambiente de trabalho seguro, saudável e decente. Busca constante da justiça trabalhista.
E a campanha nacional Abril Verde deste ano no TST faz um alerta para os cuidados, principalmente aqueles voltados à saúde mental. Mila Amaral.
Olhar com atenção para os sinais que o corpo emite é fundamental para garantir a saúde física e mental. E hoje, o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho mostra como é importante ficar atento. Só no ano passado, mais de 540 mil trabalhadores foram afastados por problemas relacionados à saúde mental.
Justiça proíbe INSS de exigir, no início do processo, o termo de curatela em benefícios a pessoas com deficiência.
A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
Segundo a decisão, o INSS deve ajustar a estrutura e rotina para atender a cada caso de forma específica. Agora, a representação com o curador deixa de ser a regra e passa a ser excepcional. Será adotada apenas em último caso e quando a pessoa não puder expressar a própria vontade. O INSS também deve deixar claro nas comunicações a possibilidade do pedido de benefício ser feito pela própria pessoa.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Plenário aprova a criação do cadastro de condenados por violência contra a mulher. Avança no Senado política de incentivo a fabricantes e motores no Brasil. Base do governo afirma já ter votos para aprovar a indicação de Jorge Messias ao STF. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. O banco de dados trará informações de pessoas condenadas por crimes como feminicídio, estupro, importunação ou assédio sexual, violência psicológica, entre outros delitos. Repórter Alexandre Campos.
De acordo com o projeto, o cadastro a ser gerido pela União manterá sob sigilo as informações sobre as vítimas desses crimes. Já os registros dos condenados ficarão armazenados até o fim do cumprimento da pena ou por no máximo 3 anos, quando a punição for inferior a esse prazo. A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, lembrou que a consulta ao cadastro pode evitar novas vítimas.
E o sinal da psicopatia pode não ser visto no trabalho, porque ele é um gênio, no convívio familiar, porque ele disfarça, mas pode ser vista essa psicopatia num documento. Lá no cadastro.
Já a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, acredita que o cadastro vai dar mais visibilidade à violência praticada contra as mulheres.
Quando você cria um cadastro único, você vai ter uma estatística real e baseado nisso a gente pode começar a fazer política pública.
O cadastro será atualizado periodicamente a partir de um sistema que permitirá o compartilhamento das informações registradas pelos órgãos de segurança pública federais e estaduais. A proposta segue para a sanção presidencial.
Os senadores aprovaram ainda a indicação de 3 diplomatas para exercerem o cargo de embaixador do Brasil em outros países. Foram confirmados os nomes de Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto para a Grécia, de Cláudio Raja Gabaglia Lins para o Nepal e de Ricardo Primo Portugal para a Coreia do Norte. A criação da Política Nacional de Incentivo à Fabricação de Motores foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos. O objetivo é promover o desenvolvimento da capacidade industrial do país e substituir as importações. Repórter Patrícia Oliveira.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a criação de linhas de crédito com condições favoráveis para empresas fabricantes de motores e de componentes para motores. Os recursos deverão ser usados no desenvolvimento de motores com menor pegada de carbono, dentro do Programa de Aceleração da Transição Energética. O autor, senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, diz que o projeto vai fortalecer a indústria no país e reduzir a dependência de importações. O projeto também incentiva a pesquisa com universidades, centros e institutos tecnológicos para a inovação da produção de motores, especialmente em veículos elétricos, híbridos e biocombustíveis. O relatório do senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, foi lido pelo senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, que destacou a eficiência energética, a sustentabilidade e a geração de empregos.
A iniciativa foca no fortalecimento da indústria nacional e na redução da dependência externa, ao incentivar a substituição de importações dentro da cadeia automotiva. No âmbito socioeconômico, a proposta favorece a descentralização industrial e a capacitação profissional, promovendo a geração de empregos e o equilíbrio regional.
A proposta, que segue para a Comissão de Infraestrutura, ainda prevê o estímulo à capacitação profissional em engenharia, manufatura avançada e gestão da produção industrial.
A Comissão de Segurança Pública aprovou a criação de diretrizes nacionais para a prevenção e o combate à violência nas escolas. O projeto, que vai à Comissão de Educação, prevê a instalação de botões de pânico e câmeras de monitoramento nos estabelecimentos de ensino públicos e privados. Repórter Bruno Lourenço.
Aprovado pela Comissão de Segurança Pública, o projeto de lei com diretrizes nacionais para a prevenção e combate à violência no ambiente escolar prevê a instalação de dispositivos emergenciais de acionamento das autoridades e sistemas de videovigilância. A proposta também exige que os estados criem áreas de inteligência dedicadas à prevenção da violência escolar, inclusive no ambiente virtual. O relator, senador Efraim Filho, do PL da Paraíba, diz que o tema merece toda a atenção da sociedade.
Às vezes a gente no Brasil comete o erro, o equívoco de fazer com que temas comecem a fazer parte da paisagem e a gente perder a capacidade de se indignar diante deles.
O projeto, que segue para a Comissão de Educação, prevê simulações periódicas anuais, com a participação obrigatória de alunos e funcionários, para testar os planos de emergência. A proposta ainda vincula o repasse de recursos federais à existência de programas de proteção escolar nos estados e municípios.
A Comissão de Segurança Pública aprovou também o projeto de lei que proíbe a limitação de vagas para candidatas do sexo feminino em concursos para as polícias e bombeiros. Além disso, a iniciativa reserva para as candidatas pelo menos 20% das vagas nestes certames. O texto segue para análise do plenário. Senadores da base aliada dizem ter votos para aprovação de Jorge Messias para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ao se posicionar contra o nome do atual advogado-geral da União, a oposição cita questões políticas. Repórter Érica Christian.
O advogado-geral da União, Jorge Messias, será sabatinado nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça para a vaga do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. As bancadas do PL do Novo fecharam questão contra a indicação. O senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, afirmou que o voto contrário se deve a um posicionamento político.
Não tenho nada contra Messias, mas devido à politização do Supremo Tribunal Federal, já tem o Toffoli, o Flávio Dino, o Zanin, que é advogado de Lula. Então, acho que nossa corte está muito politizada. Precisamos colocar juízes de carreira, pessoas que têm experiência, pessoas que não têm um partido.
Ao apresentar relatório favorável a nomeação, o senador Everton, do PDT do Maranhão, destacou o currículo de Jorge Messias. Ele rebateu a oposição ao afirmar que a análise da indicação de um ministro do Supremo deve ser feita com base em critérios técnicos.
Vale a pena se articular para acabar a carreira política de um jovem promissor que tem todo um trabalho, uma folha de serviço prestado, todo um futuro pela frente por conta de uma eventual disputa que eu posso resolver em outubro? Quem quer derrotar o presidente Lula vai por outubro para a urna, não tem problema nenhum.
A indicação será apreciada no mesmo dia pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário do Senado. Para ter o nome aprovado para o STF, o candidato precisa de 41 votos favoráveis.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou ter certeza da aprovação do nome de Jorge Messias para o cargo de ministro do STF. Paim lembrou que Messias se destacou, entre outros casos, na obtenção do novo acordo do Rio Doce sobre disputas relacionadas ao rompimento da barragem de Mariana e no acordo de Alcântara, que buscou solucionar um conflito territorial de mais de 40 anos entre comunidades quilombolas e o centro de lançamento de foguetes no Maranhão.
Manifestamos aqui a expectativa de que o Senado Federal, no exercício de sua responsabilidade constitucional, delibere consenso de justiça e compromisso, aprovando a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal.
Já o senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, criticou sua retirada da Comissão de Constituição e Justiça antes da sabatina de Jorge Messias. Moro afirmou que a medida teria motivação política e disse que votará contra a indicação do atual advogado-geral da União para o cargo de ministro do STF. O senador também avaliou que o momento não é adequado para a escolha de um novo membro da Suprema Corte e sugeriu que a decisão fique para o próximo presidente da República, a ser escolhido em outubro.
Deixemos ao próximo presidente eleito realizar essa escolha de magistrados ou procuradores de carreira, juristas consagrados que sejam destacados por sua independência em relação ao presidente da República.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Mota indica Léo Prates para relatar propostas que acabam com escala 6x1.
Plenário pode analisar projeto de lei que prevê atenção especial à epilepsia.
Veto sobre redução de penas do 8 de janeiro divide a opinião dos deputados.
Boa noite. O Congresso agendou sessão conjunta na quinta-feira para analisar o veto presidencial ao projeto conhecido como PL da dosimetria. O texto altera o cálculo de penas, reduzindo a punição para condenados, incluindo os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O assunto repercutiu no plenário da Câmara.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, critica a articulação política para derrubar o veto relacionado à dosimetria de penas dos condenados pelo 8 de janeiro. Para ela, é inaceitável reduzir a punição para quem cometeu crimes contra a democracia.
Jandira Fegali alerta que a proposta também pode beneficiar condenados por crimes hediondos. A congressista convoca a sociedade a se mobilizar contra o que considera uma flexibilização indevida das penas no Brasil.
Dandara, do PT Mineiro, reitera que a derrubada do veto ao projeto da dosimetria pode reduzir penas de condenados por crimes hediondos. Para a deputada, a punição de golpistas do 8 de janeiro deve servir de exemplo para as futuras gerações.
De acordo com Dandara, as prioridades do Congresso devem ser a redução dos juros, da desigualdade social e da jornada de trabalho. Ela considera que medidas que possam beneficiar criminosos prejudicam a imagem do parlamento perante a sociedade.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, ressalta a gravidade da possível derrubada do veto a projeto que altera a dosimetria de penas no país. Ele argumenta que a medida funciona como uma anistia indireta para os responsáveis pelos ataques de 8 de janeiro.
Pastor Henrique Vieira assinala que o texto pode beneficiar também condenados por crimes hediondos, incluindo estupro e feminicídio, além de integrantes de organizações criminosas. Ele defende a manutenção do veto para assegurar a proteção do Estado de Direito.
Já Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, defende a aprovação de uma anistia ampla e restrita para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Para o deputado, a dosimetria das penas é apenas um arranjo que não garante justiça adequada.
Coronel Crisóstomo também critica a rejeição do relatório da CPI que investigou irregularidades contra aposentados e pensionistas. O parlamentar lembra que apenas as bancadas do PL e do Novo votaram a favor do texto final na comissão.
Segurança Pública. Os deputados aprovaram a dispensa de multa pela rescisão do contrato de aluguel para vítimas de violência. O texto segue para análise do Senado, como informa a repórter Júlia Lopes.
A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que isenta mulheres vítimas de violência doméstica do pagamento de multa por rescisão antecipada de contrato de aluguel. A proposta da deputada delegada Adriana Corzi, do PT de Goiás, prevê que a inquilina fique dispensada apenas da multa rescisória. Permanecem, no entanto, as obrigações de quitar aluguéis vencidos e demais despesas até a entrega do imóvel. Além disso, para ter o direito ao benefício, será necessária a comprovação do risco por meio de medida protetiva de urgência. A relatora da proposta, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, destacou que a medida reforça a proteção às mulheres ao evitar que a saída de um ambiente de violência gere prejuízo financeiro.
Que ela não vai declarar que ela sofre, ela vai ter lá a protetiva, ela tem que comprovar, isso não é uma brincadeira. Por outro lado, ela fica isenta tanto da multa residencial quanto da multa do imóvel comercial, deixa claro que o que é devido ela vai pagar dentro das suas possibilidades, porque imagina, ela tem que buscar um outro emprego, primeiro ela se socorre, eu preciso viver, depois ela vai se organizar. Então o código diz o quê? Eu devo, mas eu não tenho que pagar de qualquer jeito, eu tenho que adequar a minha dívida àquela realidade. E esse projeto traz essa luz.
O texto aprovado também amplia a rescisão antecipada, sem multas para imóveis comerciais utilizados pela vítima como local de trabalho. Outra mudança é o aumento do prazo para a desocupação do imóvel após a notificação ao proprietário, que passa de 10 dias para 60 dias. O projeto altera a lei do inquilinato. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública indicam que ano passado, 4 mulheres foram mortas por dia no Brasil. Em muitos casos, os feminicídios ocorrem mesmo após denúncias ou concessão de medidas protetivas. Aprovado em todas as comissões, o projeto segue agora direto para análise do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, critica a demora do Senado na análise da PEC da Segurança Pública. Para o deputado, é preciso priorizar o tema, indicar um relator para a matéria e garantir respostas mais rápidas às demandas da sociedade.
Aloysio Mendes cita pesquisas recentes para afirmar que a segurança pública é apontada como a maior preocupação da população. Na visão do deputado, a Câmara tem avançado na aprovação de propostas para combater o crime organizado e endurecer a legislação.
Otoni de Paula, do PSD do Rio de Janeiro, pede mudanças estruturais urgentes para enfrentar a corrupção dentro das forças de segurança. O deputado defende que o tema seja tratado com seriedade pelo Congresso Nacional.
Otoni de Paula cita o envolvimento de policiais em crimes, afirmando que os casos não são isolados e revelam a presença de grupos que comprometem a credibilidade da instituição. Ele destaca que é preciso combater a impunidade e recuperar a confiança da população.
Saúde.
O plenário pode votar em breve proposta que prevê atenção especial à epilepsia. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
Está em condições de ser votado no plenário da Câmara um projeto que cria programa para atenção integral a pessoas com epilepsia. A epilepsia é uma condição neurológica que afeta pessoas de todas as idades e é caracterizada por crises com convulsões, tremores ou perda de consciência. A iniciativa busca reduzir as manifestações e sequelas, além de combater a estigmatização social com campanhas educativas. A proposta já foi aprovada pelas comissões da Câmara, entre elas a Comissão de Saúde, onde o relator, deputado doutor Zacarias Calil, do União de Goiás, explicou que o projeto tem 3 eixos principais. O primeiro garante o acesso contínuo ao tratamento especializado. O segundo prevê a ampliação das opções terapêuticas e até cirurgias, quando for necessário. E o terceiro estabelece ações para conscientizar a população sobre a doença e acabar com o preconceito.
No aspecto social, há forte estigma e desinformação, o que gera preconceito, limita oportunidades de trabalho e afeta a qualidade de vida dessas pessoas. O programa reforça o dever do Sistema Único de Saúde de garantir atendimento integral aos pacientes com epilepsia. Isso inclui fornecimento de medicamentos, acesso a tratamentos especializados e, quando indicado, a realização de cirurgias. Também determina que o SUS assegure os materiais e recursos necessários para esses procedimentos, garantindo continuidade e qualidade no atendimento.
Pela proposta aprovada, o Ministério da Saúde deve coordenar o programa de atenção integral às pessoas com epilepsia, desenvolver um sistema de informação para acompanhar os pacientes e organizar um cadastro específico sigiloso. O texto garante ainda ao paciente horário especial de trabalho para permitir o tratamento. Além da Comissão de Saúde, as Comissões de Finanças e Tributação e a de Constituição e Justiça aprovaram também a proposta. Pelo texto, o programa de atenção às pessoas com epilepsia deve seguir as regras fiscais. O projeto ainda vai ser analisado pelo plenário da Câmara e depois pelo Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
Mendonça Filho, do PL de Pernambuco, critica a política econômica do governo federal, associando o aumento do endividamento das famílias e a alta dos juros à gestão fiscal. Segundo ele, esse cenário tem pressionado o custo de vida e reduzido o poder de compra da população.
80% da população brasileira hoje está endividada, está sufocada nos juros de cartão de crédito, no juro do cheque especial, no juro do crediário. E isso é retrato de um governo irresponsável. Arrecadou mais e só gastou dinheiro com viagem, com a estrutura cada vez mais inchada do Estado brasileiro, sufocando quem trabalha e quem produz.
Mendonça Filho também condena o crescimento da dívida pública e critica programas de incentivo ao consumo que, na sua avaliação, ampliam o endividamento. Ele pede mudanças na política econômica e destaca a importância do equilíbrio fiscal para o desenvolvimento do país.
Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, critica o Desenrola 2.0, programa do governo federal para endividados. Na opinião do deputado, a iniciativa não enfrenta as causas do problema. Ele cita o aumento do custo de vida, do crédito e da carga tributária como fatores que pressionam o orçamento das famílias.
Luiz Lima associa o crescimento das dívidas ao avanço das apostas esportivas e à ampliação do crédito consignado, sobretudo entre aposentados. O parlamentar avalia que o novo Desenrola repete uma estratégia que não conseguiu reduzir a inadimplência no país.
Marcelo Nilo, do Republicanos da Bahia, protesta contra a gestão dos Correios, apontando aumento do déficit e dificuldades financeiras na empresa pública. O deputado alega que a situação reflete problemas administrativos e preocupa os trabalhadores da empresa.
Marcelo Nilo também questiona medidas adotadas pelo governo para reverter a crise, afirmando que os resultados ainda não foram efetivos. Na avaliação do parlamentar, o cenário evidencia desafios na condução da empresa e na gestão pública.
Política. Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, parabeniza moradores de Presidente Prudente pelas manifestações contra o atual governo. O deputado afirma que o Oeste Paulista rejeita as ações e políticas adotadas pelo Executivo Federal.
Delegado Paulo Bilinski também cobra coerência dos senadores que se dizem guiados por valores cristãos, mas aprovam indicações do governo para o STF. Ele alerta que a responsabilidade pelas decisões públicas é individual e será cobrada no campo espiritual.
Na opinião de Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, o atual governo recolocou o país no caminho do desenvolvimento e da reconstrução. O deputado afirma que o Brasil recuperou o respeito internacional e fortaleceu investimentos essenciais em saúde e educação.
Márcio Gerri acrescenta que os avanços sociais e a plenitude democrática são marcas da atual gestão. Ele acredita que o governo se consolida com base no avanço das políticas públicas e no respeito às instituições brasileiras.
Desenvolvimento regional.
Charles Fernandes, do PSD, comemora a inauguração de obras financiadas pelo governo da Bahia. Ele ressalta as novas instalações para as polícias civil e militar no município de Pindaí e o asfaltamento de rodovia que liga o distrito de Guirapá à comunidade de Tabua.
Charles Fernandes assinala ainda a implantação de sistemas do abastecimento de água na zona rural de Pindaí. Ele agradece a parceria com o governo baiano e informa que destinou mais de 2,5 milhões de reais em emendas para a saúde pública do município.
Agricultura. proposta modifica a lei da política agrícola para que as mudanças climáticas sejam um item a ser considerado no planejamento de pesquisas agropecuárias. Entenda na reportagem de Daniele Lessa.
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que fortalece as diretrizes da pesquisa agropecuária no Brasil para enfrentar os impactos das mudanças climáticas, como secas prolongadas e enchentes cada vez mais frequentes. O projeto é de autoria do deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, e altera a lei da política agrícola para garantir que a pesquisa no campo leve em conta, de forma prioritária, as adversidades climáticas. Isso vale tanto para o melhoramento genético, quanto para o desenvolvimento de novas tecnologias e de espécies vegetais e animais mais adaptadas às novas condições do clima. O texto determina que programas de pesquisa e inovação voltados à adaptação às mudanças climáticas tenham prioridade. A ideia é aumentar a resiliência da produção agropecuária e garantir segurança alimentar, especialmente em um cenário de eventos extremos cada vez mais comuns no país. A relatora da proposta na comissão, deputada Daniela Rainer, do PL de Santa Catarina, recomendou a aprovação da nova versão do texto, que já havia sido analisada pela Comissão de Meio Ambiente. Segundo ela, o projeto responde a desafios reais enfrentados pelo setor agropecuário brasileiro,
que busca justamente o fomento à pesquisa agropecuária nesse momento em que o Brasil tem enfrentado mudanças climáticas importantes e que tem mudado a conjuntura do agro nacional. E diante disso vem a necessidade de termos políticas que tragam tecnologia, inovação, novas oportunidades para enfrentar esses grandes desafios que o nosso agro tem enfrentado em função das mudanças climáticas.
Daniela Rainer citou exemplos recentes, como as enchentes no Rio Grande do Sul em 2024 e as estiagens em várias regiões do país, para reforçar a urgência de atualizar as diretrizes da pesquisa agropecuária. O projeto segue agora para análise na Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, cobra a aprovação imediata do projeto que trata da securitização de dívidas rurais. O parlamentar alerta para o risco de colapso econômico no campo após sucessivas quebras de safra causadas por secas e enchentes.
O governo tem que estender a mão para o Rio Grande do Sul e para o país inteiro, porque esse projeto abrange todo o país quando nós tivermos, por problemas de intempéries, perdas significativas no campo, que é quem sustenta o PIB brasileiro positivamente. Nós não queremos perdão das dívidas, nós queremos alongamento para poderem serem pagas e a recuperação da capacidade produtiva de milhares de agricultores.
Segundo Pedro Westphalen, o país precisa mudar a lógica de atuar apenas após as tragédias e investir em planejamento urbano. O parlamentar observa que a prevenção em áreas de risco é a única forma de minimizar os impactos de futuros desastres climáticos.
Presidência.
O presidente da Câmara anunciou a instalação da comissão especial que vai analisar o fim da escala 6x1 para amanhã. Hugo Mota indicou Léo Prates para relatar o texto e Alencar Santana para presidir o colegiado. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou o deputado Léo Prates como relator da proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho e acaba com a escala 6x1. Hugo Mota também indicou o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, como presidente do colegiado. A comissão será composta de 38 membros titulares e 38 suplentes. Uma das vagas será destinada a um dos partidos que não atingem coeficiente partidário para participar da comissão especial. O grupo que vai debater a proposta será instalado nesta quarta-feira às 14 horas. Hugo Mota afirmou ainda que o cronograma de votação do texto está sendo seguido. Segundo ele, é necessário conduzir o debate com equilíbrio, ouvindo a todos: trabalhadores, setor produtivo, os que empregam, o governo e as autoridades do poder judiciário.
Para que ao final a Câmara tenha a construção do melhor texto possível para podermos conceder à classe trabalhadora do nosso país a redução da jornada de trabalho sem redução salarial, de podermos garantir ao trabalhador brasileiro, à trabalhadora brasileira, um tempo de qualidade, um tempo a mais para o convívio familiar, um tempo a mais para cuidar da sua saúde, um tempo a mais para se ter um momento de lazer.
Hugo Mota também afirmou que o combate à violência contra a mulher e ao feminicídio é prioridade para os deputados. Segundo ele, o grupo de trabalho criado para debater o projeto de lei que criminaliza a misoginia será instalado na próxima semana e já estão previstas 4 audiências públicas. O GT, coordenado pela deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, deve apresentar um parecer até o início de junho, para que a proposta seja debatida pelos partidos.
Nós já demonstramos isso com um grande volume de projetos aprovados, projetos que colocaram tornozeleira eletrônica em agressor de mulher, projetos que endureceram as penas para quem comete qualquer tipo de violência contra a mulher, projetos como o Antes que Aconteça, que previne que a violência contra a mulher venha a acontecer. A Câmara dos Deputados é signatária do Pacto contra o Feminicídio. Foi assinado junto com os demais poderes para mudarmos essa realidade da violência contra a mulher em nosso país.
O projeto equipara a misoginia, que é o ódio ou a aversão a mulheres, ao crime de racismo, tornando-a inafiançável e imprescritível. A proposta prevê de 2 a 5 anos de prisão, visando combater discursos de ódio e discriminação baseada na crença de supremacia masculina. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, defende o fim da escala 6x1, argumentando que o modelo atual compromete a saúde, o descanso e a convivência familiar. Ele argumenta que a proposta busca garantir melhores condições de vida e mais dignidade no ambiente de trabalho.
O parlamentar também apoia a redução da jornada semanal sem diminuição salarial e a ampliação do descanso remunerado. Na avaliação de Luiz Couto, a medida representa um avanço social e um equilíbrio entre produtividade e bem-estar dos trabalhadores.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite e até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Alô, Penição Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração. Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia. É, tô ligado nela todo dia.
Ea, eu, Itapuã FM, meu amor.
Vamos lá, 8:01, boa noite, um abraço, boa noite, boa noite, boa noite, e agradecer a Voz do Brasil por me entregar atrasado o meu horário, 8 da noite, um abraço pra vocês, estamos juntos, misturados, vamos começar a falar de esporte, hein? Muita coisa pra gente discutir, hoje terça-feira, 28 de abril, ano 2026. Vamos mais uma vez, né, falar da polêmica de arbitragem, ter atualizações do caso do Vitória. Tem polêmica, tem nova declaração do presidente Fábio Mota. Vamos falar do Bahia, Bahia que teve amistoso, o Bahia que teve, que tem novidades também. Tem especulação pra caramba, hoje eu já ouvi dizer que tem gente interessada em Caio Alexandre. Já vi falar um bocado de coisa. Aí, quando começa a crise, se fala tudo, né? Já estão colocando nomes pra treinar o Bahia. Hoje até de Mano Menezes eu vi na rede social e disse, meu Deus do céu. O povo tá surtado mesmo, até em Mano Menezes estão falando, pra você ter noção. Então daqui a pouquinho a gente vai trazer outras informações. Meu querido amigo Henrique Juliano no controle do YouTube, vai pra lá, ladrão de cadeira, tomei de volta, mas tá aqui monitorando tudo. E meu parceiro Everton Bruno na mesa de 9.233 canais, tossindo igual um condenado de Covid. Eu tô ligado. Desde a hora que eu cheguei aqui que eu tô vendo você nesse coffee coffee. Vai pra lá. Sexta-feira é feriado, viu? Eu que pego Covid com você.
Então,
participe, interaja com a gente. Bota aí a vinheta de participação do povo.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
99654-2750. Gabriel falou, rapaz, nunca mais você começou comigo, só começa com o Reinaldo. Eu disse, meu irmão, porque aqui tem regra. Primeiro é, o clube que ganha começa. O Bahia tem um tempão que não ganha. O Vitória tá ganhando mais do que o Bahia ultimamente. Segundo, que o Vitória tem jogado competições que o Bahia não tem. Também tá na prioridade, que o Vitória jogou Copa do Nordeste e o Bahia não. Então, hoje eu vou dar uma colher de chá, porque o Bahia não jogou e o Vitória também não. Bota a vinheta do Bahia aí, por favor. Mas assim, não interessa. Mas aí não tá na minha regra. No meu manual, artigo 3, inciso 57, não diz nada disso aí, não. Bota, por favor, o hino do Bahia para as primeiras informações do Tricolor. As primeiras informações do Tricolor de Aço com ele, para poder atualizar tudo. Saber se tem essa coisa do Rogério vai, Rogério fica, se é fofoca, se tem um dedo lá ele de verdade. Vamos trazer ele aí. Boa noite pra você, Gabriel Bacelar.
Bahia. Muito boa noite Fábio Gomes, boa noite Flávio Lordelo, Reinaldo Oliveira, Everton Bruno, Henrique, todos que estão acompanhando aqui a nossa resenha. Pois é, né? Acho que é até interessante começar com o Bahia, porque o Bahia teve um dia de vitória, né? O Vitória sempre, durante os dias, tem diversas notícias aí vazadas e algumas verdadeiras, algumas não tão verdadeiras assim. O Reinaldo tá aqui, tem trabalho pra caramba pra apurar se é verdade, se é mentira. Um bombardeio de informação e o Bahia teve um dia de vitória hoje, Fábio. Com muitas informações infundadas também, muita bagunça, muita desorganização, como tem sido o Bahia nessas últimas semanas, tá? A princípio, já a arrematar um tema importantíssimo que a gente vem debatendo há alguns dias. Conversei com algumas pessoas a respeito do Rogério Ceni, tem nada, tá? Nada de informação. Se ele tá balançado no cargo é por conta dos resultados, mas não tem ninguém informando sobre saída. Falei com algumas pessoas próximas a mim, falei com fontes e falei com pessoas que também têm outras fontes. Essas pessoas me disseram que não chegou nada, que não tem nenhuma informação. O que eu ouvi de uma pessoa que trabalha com Bahia também, que é muito meu amigo, foi que existia uma sondagem do Cruzeiro a Gilberto, mas nada além disso. Caio Alexandre também já pra
arrematar. A Gilberto essa... lateral?
A Gilberto lateral.
Libera mas... logo, tá esperando o quê? Dar esse presente ao Cruzeiro?
Disse que o Cruzeiro procurou por Gilberto nos últimos dias pra entender a situação do atleta, o que é que o Bahia pensa com relação a isso, mas a respeito do Rogério Ceni, eu volto a dizer, respeito a opinião de todo mundo, as informações de todo mundo, mas... com todo mundo que eu apurei hoje durante a tarde, Fábio, nada sobre Rogério, tá? Permanece normal, e foi o que eu disse hoje mais cedo, até a gente conversando ali entre a gente no grupo. O Rogério tá trabalhando normal, tá dando treino normal. Se fosse pra demitir o treinador, o Bahia já teria demitido, tá? Isso não vai acontecer. Pode acontecer domingo, né? O Bahia perder, na segunda-feira mandar o cara embora. Mas hoje, essa semana, antes do jogo contra o São Paulo, ele não vai ser demitido, não vai ser mandado embora. Se o grupo tá pensando, se o grupo especula isso...
Essas histórias de Mano Menezes, Tite, acho que não é nem um perfil também desse time do Bahia. Me surpreenderia, por exemplo, se trouxesse um treinador com esse tipo de perfil.
Tite, por uma questão só, eu não descarto, Fábio. O Tite, ele tem um desejo muito grande de treinar clubes europeus, né? Então ele pode juntar o útil ao agradável, né? O grupo City, ele dá essa possibilidade futura de treinar.
Depois, quando o Fábio Mota diz que o Bahia é europeu, você não gosta,
viu? Clubes europeus, enfim... Mas é o que o Grupo City fornece hoje, né? O Rogério Ceni, ele fala isso abertamente várias vezes, que tem o interesse de trabalhar fora do país. O Grupo City já falou internamente que tem esse detalhe também. Foi algo até que o Ferran conversou com a imprensa quando esteve aqui em Salvador, em um dos momentos que o Bahia abriu para diálogo com ele. Então, o Tite eu não descartaria se o Bahia fosse atrás por esse motivo. O Mano Menezes chegou agora na seleção peruana, né? Ele vai tentar emplacar um trabalho por lá. Inclusive, ele deu uma entrevista, meu amigo. Ridícula, tentando falar espanhol ao vivo, passou vergonha, meteu um balão no meio de um bocado de frase em português, mas enfim. Rogério Ceni, a mim, Gabriel Bacelar, nada, viu, Fábio? Continuo com a mesma informação que eu trouxe ontem, não tem nada referente ao treinador, permanece como treinador do Bahia e, caso contraria a minha informação no decorrer do ano, vai ser realmente algo que vai fugir do que eu tenho de informação, porque o que eu sei é que ele fica até o final do ano, não tem nenhuma chance de ser demitido, a não ser que aconteça mais e mais fiascos aí, o grupo mude de ideia. Mas pra mim, Gabriel, e pras fontes que eu conversei hoje, não tem a menor possibilidade de ser demitido.
Tá aí o nosso Gabriel Bacelar, que a gente trabalha, todo mundo tem um pouquinho de informação, todo mundo tem informante, faz parte, tá? Faz parte. Aqui a gente é uma equipe democrática, não tem negócio de sabe mais, sabe menos, sabe... É um complementando o outro. Então, assim, às vezes o que Flávio tem de informação não é o que o Reinaldo tem de informação, que não é o que eu tenho de informação. E tá tudo bem, isso aqui não é uma rivalidade. Isso é uma equipe e a gente tá buscando a melhor informação para deixar você, torcedor, ligado em tudo isso. Seu Flávio Lordelo, hoje passou o dia falando de cheque 1, cheque 2, cheque 3. Cheque que eu conheço é tudo com fundo ou sem fundo. Mas ele ficou cheque 1, cheque 2, cheque 3 no grupo lá falando da apuração dele.
É.
Flávio Lordelo, boa noite pra você. Rogério Ceni fica, tá ameaçado, não tá. Você manteria, eu ia criar uma palavra aqui, maneteria, que eu não sei de onde é que eu ia tirar isso aí. Você manteria aí o Rogério Ceni, Flávio Lordelo?
Boa noite, Fábio Gomes, boa noite, Reinaldo, Gabriel Bacelar, Everton Bruno, Henrique.
Aliás, antes até de você responder, ontem o cinegrafista Roberto Viana disse: rapaz, você pegou pesado com o menino ontem, com o comentarista.
Foi o que?
Você discutiu com ele, disse até que ia embora, você foi grosso com ele.
Não, foi
discutir. Aí eu disse: é problema dele, ele não gostou.
Como dele?
É Roberto Viana.
Ô, Roberto, Fábio Gomes, você não conhece Fábio Gomes, não, rapaz? Fábio Gomes é uma resenha ambulante aí. E ele, obviamente, a gente resenha aqui porque faz parte do nosso jogo democrático também. A gente faz. Diga, meu.
Inclusive, Júlia e Renata estão pedindo pra você mandar um beijo pra elas, são suas fãs, e convidando você pra comer uma feijoada em Armação sábado. Dá um beijo aí, Júlia e Renata, minhas amigas. Júlia e Renata que estão acompanhando.
Valeu, Júlia e Renata. Um abraço, um beijo pra vocês aí.
Elas eram dupla de beach tennis, mas estão brigadas.
Por que isso? Se reconciliem, né? Um abraço pra vocês todas aí. Feijoada é sempre bom, né? Feijoada é sempre bom. Mas boa noite a você, todos vocês da Itapuã FM, do Benilson, que estão conectados aqui no nosso canal, no YouTube também. Porque você sabe que as polêmicas sempre geram em torno do Bahia e do Vitória. E a gente vai apurando aqui um pouquinho, apurando aqui a colar. Você deve lembrar, para quem jogava aqueles jogos de computador, CM Futebol, L Foot, quando existe a informação do clube ou de quem quer que seja, de que o técnico está seguro no cargo, você sabe que ele está a dois passos do paraíso, que é um tipo de férias permanente, né? Só esclarecendo aqui o seguinte. Não é que o Rogério Ceni fica até o final do ano, não, Gabriel. O Rogério Ceni tem contrato para o final de 2027. Então, se eventualmente o Rogério Ceni não cair agora ou daqui a 2 meses, lembrando que o Bahia vai ter uma oportunidade aí de 59 dias, salvo engano, que é o intervalo da Copa do Mundo, né? Eu espero, né, Reinaldo, que o Bahia não vá repetir o Fábio Mota do ano passado. O que é que o Fábio Mota do ano passado fez? Preservou o Carpini para o intervalo do Super Mundial, e no primeiro jogo contra o Confiança, ele demitiu o Carpini. Então, eu entendo, eu quero crer que o Cadu Santoro e também o Ferran Soriano não vão repetir essa gafe, né? Então, obviamente que o Rogério, se eventualmente for sair do Bahia, e eu não acho que seja impossível, não, tá? Por quê? Porque o Rogério, o Fábio Gomes, eu apurei, aí os cheques são vários, né? É um duplo cheque que a gente faz, para ver se a fonte que eu tenho é a mesma fonte do colega que tem, jornalista, e as informações batem de vindas de origens diferentes. O Rogério já esteve ameaçado em outras oportunidades e ele conseguiu dar a volta por cima. Esse momento em que o Bahia vive é o pior momento do Rogério Ceni no comando do Bahia, de longe. O Bahia teve o Rogério Ceni questionado naquela eliminação para o CRB, teve questionado naquela eliminação para o Flamengo no ano retrasado, para o Fluminense no ano passado. Você vai se lembrar, Fábio Gomes, que o Rogério Ceni deu aquela entrevista coletiva tiririca, porque ali ele tinha tido uma discussão com o elenco e com o staff. Então, obviamente que isso pesa e pesa muito. Agora, obviamente que as informações que nós temos, tanto as que confirmam como as que negam, elas não são informações oficiais. Nem eu, nem o Gabriel Bacelar, nem o Reinaldo temos a informação vinda da origem, que é do responsável, do Cadu ou do Fábio Mota, para poder confirmar uma informação que eventualmente ela pode ser dada em qualquer momento. Eu concordo que se o Bahia for eliminado da Copa do Brasil, e é algo muito provável que aconteça, a depender do tipo de derrota que o Bahia tiver lá em Belém do Pará, o Rogério Ceni, na minha opinião, cai. Por que cai? E aí não estou cravando que ele cai, é uma opinião, tá? Porque o Bahia vai experimentar um prejuízo de mais de 150 milhões de reais. E obviamente que essa conta, Fábio Gomes, alguém tem que pagar, e nesse caso vai ser o treinador.
Beleza, tá aí o nosso Flávio Lordelo. E você, torcedor do Bahia, e você, Geraldo Marques, você é a favor da demissão de Rogério Ceni? Manda o áudio pra mim aí. Ele tá dizendo: Bahia domingo vai ganhar, se chegue pra assistir o jogo aqui em casa com cupim, picanha na brasa. Aí, direto da Prado Forte. Partiu Prado Forte, valeu, Geraldo. O homem tem 57 peças de picanha no freezer dele, meu irmão.
Que beleza.
Cara, é demais, aí. Não é aquela picanha da simplesia, não, meu irmão. O negócio é pesado lá. Valeu, grande Geraldo. Um abraço pra você. Vamos lá. Bota o áudio do torcedor aí. Bota o primeiro áudio aí pra poder daqui a pouco a gente falar do Vitória.
Através do WhatsApp. Participe através do WhatsApp. 99654-2750.
Boa noite, bancada aí. Silva Rocha, Pititinga, Tássio, André.
Cadê? Pode deixar, não tem nada não, como é do grupo, pode deixar, deixa ele falar aí, vai.
De Brotas, só responda essa questão que Pititinga falou, que o William José Higgs, Scout e tal, o torcedor não é bobo, todo mundo sabe da importância de William José para o time, só que assim, para o que o Bahia produz, para a posição dele como atacante, ele precisa entregar muito mais, ele entrega muito pouco, fica muito parado, o Bahia precisa de um atacante que tenha mais mobilidade, porque assim como ele entregou isso, se ele tivesse outras valências, entregaria muito mais. Então, a necessidade é latente, é visível, todo mundo vê, é a olho nu, entendeu? Então, assim, o Bahia poderia estar numa posição muito melhor se tivesse um atacante melhor. Então, é isso aí. Boa noite.
Provavelmente esse bombardeado aí que tava ouvindo Rocha, Pititinga tava na seta trazendo a estatística, os números de William José. Que quando você pega e olha aí o scout dele, você vai dizer, a olho nu, quem não acompanha o futebol. Ah, vamos lá, o cara do Rio Grande do Sul diz assim: pô, deixa eu olhar quantos gols tem o William José no Bahia. Quantos jogos e quantos gols? Aí vai dizer assim: porra, o William José tá matando a pau lá, velho. Pô, traz pro Grêmio. Pro Grêmio não, que tem Carlos Vinícius, mas traz pro Inter, que tá em crise. Vai dizer lá: pô, meu irmão, traz pro Inter. O Inter aqui, o William José ia ser titular absoluto. Mas quem vê futebol não é só isso, não é só comparar números, né? Eu quero que Gabriel, por favor, se tiver esses números aí, Gabriel, traz pra gente. Ou me diga se eu tô errado nessa questão, né?
Eu vou trazer os números do William José aqui, Fábio. Mas antes de trazer os números, a gente debatia aqui. E o que pega pro torcedor do Bahia, Fábio, é a forma que o William José tem comprometido o esquema tático do Bahia. O Bahia sofre muito com o William José quando ele tá em campo. Na verdade, com o William José não. O Bahia sofre quando ele está em campo, né? Na temporada no Brasileirão são 11 jogos, 3 gols, 1 assistência. No Brasileirão, né? Que é o foco principal do Bahia na temporada. A gente vai trazer já os números completos, mas no Brasileirão são 11 jogos e 3 gols. Na temporada são 18 jogos e 8 gols marcados, tá, Fábio?
Não são números ruins, né? Quando você olha assim a grosso modo, né?
Isso, não são números ruins do William José, mas a questão é muito mais visual, né? Da forma que ele compromete ali a marcação do Bahia, as questões de recompor o esquema tático para ajudar também ali na marcação, pressão de saída de bola. O Bahia dificilmente consegue roubar na pressão, na saída de bola do adversário. Os pontas do Bahia sofrem muito porque precisam se desdobrar para marcar. O meio de campo do Bahia sofre porque quando o Bahia usa o meio campo que o Rogério Ceni considera como titular, né, que é o Everton Ribeiro, o Jean Lucas e o Caio Alexandre, é um meio campo que marca menos já. O Jean Lucas já fica normalmente sobrecarregado, que também já não vem bem. E aí a gente vê jogadores, por exemplo, como o Acevedo tendo que se desdobrar para marcar pela ala, marcar pelo centro ali também, pra ter um trabalho maior de marcação, porque o Bahia deixa a desejar ali na frente. É um problema exclusivo do William José, Fábio? Não. Mas o William José, ele tem algumas questões que o torcedor fica irritado. Ele joga e parece, transparece, né, que ele tá jogando com preguiça, ele não consegue segurar bolas lá na frente, ele não consegue segurar os zagueiros também, que é importante para dar uma dificultada no adversário. Os zagueiros costumam jogar com mais tranquilidade e tem o que Everton Bruno tá apontando aqui também, né? Várias vezes a gente observa durante o jogo que ele fica andando durante a partida, ele não acompanha. A gente viu até no jogo contra o Flamengo, acho que foi até você que pontuou mesmo, Fábio, que os jogadores do Flamengo tinham uma facilidade absurda de cruzar ali de um lado pro outro, segurando a bola para esperar uma opção de passe, porque ele não aperta o jogador que tá com a posse. Então todos esses fatores fazem com que o torcedor fique na bronca com o William José. E assim, Fábio, vale lembrar que dos 18 jogos, 11 foram pelo Brasileirão e ele marcou apenas 3 gols. É um número abaixo do que se espera para um centroavante de altíssimo nível, para um time que, em tese, almeja coisas maiores, né?
Bom, tá aí o nosso Gabriel Barcelar. Comenta, Flávio Lordeiro, essa questão do William José pra gente poder falar do Vitória.
O William José é um atacante que tem uma participação marcante na La Liga, né? Foi o atacante brasileiro com mais gols marcados naquela competição. Pelo Real Sociedad, ele remontou no Bahia no ano passado a mesma temporada que fez em 17-18, né? Ele fez 20 gols no Bahia no passado e a mesma que fez 17-18. As melhores temporadas em número de gols de William José na sua história. Então, obviamente, que no Bahia em 25, ele fez numericamente, quando você fala em números, apenas em números, ele fez uma boa temporada, muito embora tenha marcado 5 gols de pênalti. Então, dos 20 gols, 5 gols foram de pênalti, penalidades máximas. Agora, para além do que o Bahia precisa, que obviamente o Bahia cria muitas oportunidades de gol e vem sucessivamente tendo oportunidades perdidas de gol em 25, em 26 e também em 24. Para você ter uma ideia, o Bahia é o campeão das estatísticas de maiores criadores de grandes chances. Então, obviamente, que isso pesa e pesa muito. E para que isso seja resolvido, é preciso que os atacantes aproveitem melhor as oportunidades. E aí existe um dedo de Rogério Ceni que prejudica muito o William José. Qual é o dedo de Rogério Ceni que prejudica? A posição em que ele joga